Muito boa tarde. O meu nome é Hugo Soares, sou deputado do Partido Social Democrata, sou deputado relator da vossa petição e cabe-me, em primeira análise, dar-vos parabéns e felicitar mais uma iniciativa de cidadãos que chega à Assembleia da República com um número bastante assinalável de peticionários, o que demonstra que, felizmente, a participação cidadã se faz neste país e que os promotores têm também essa vontade e, portanto, eu queria saudar-vos por isso. Queria-vos dizer que esta audição decorre também daquilo que a lei estipula, que prevê que numa petição como esta, com este número de assinaturas, seja dada a oportunidade dos peticionários, dos peticionantes, dos primeiros subscritores virem a este grupo de trabalho apresentarem em viva voz quais as pretensões e explicarem aquilo que lhes aprover sobre a vossa petição. E estão presentes a Sra. Deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português, desculpe, Sr. Deputado António Filipe, porque eu tenho grande consideração e estima, estava-me a falhar o nome, mas isto é do cansaço. Isto é do cansaço. E virão provavelmente ainda outros grupos parlamentares fazer-se representar, ainda não chegaram, mas em todo o caso daríamos início a esta audição e eu aproveitava mais uma vez para vos agradecer, para vos congratular e para passar-vos evidentemente a palavra para a exposição que entenderem fazer.
Muito bem. Obrigado. Portanto, antes de mais, muito boa tarde. Agradeço a vossa presença aqui, agradeço da mesma forma também a simpatia com que nos recebem, a nós e a nossa petição. Esta petição, no fundo, tem o cariz que penso que todos já conhecem. É uma petição que acreditamos que vai, ou permite, no fundo, alargar constitucionalmente os direitos de todos os cidadãos, que permite não só que os cidadãos consigam ter uma maior amplitude na escolha dos seus representantes na Assembleia da República, mas que permitam, em si, não pertencendo a um partido, que possam, de alguma forma, também representar os seus colegas cidadãos num órgão de poder e por isso, entanto, acreditamos que, de facto, consegue trazer uma mais-valia, sobretudo num momento do país ou numa conjuntura do país em que, entanto, isso é, acreditamos, bastante importante, não só para o país, mas também para a manutenção e o progresso e o desenvolvimento do regime em si. Não sei se algum dos meus colegas, entanto, quer acrescentar mais algum tópico, quase certeza que sim. Por isso mesmo, talvez, passasse para o meu colega Tiago Rodrigues. Okay.
Boa tarde também, o meu nome é Tiago Rodrigues e queria apenas acrescentar, e acho que é um ponto importante, que esta petição não é de todo contra os partidos. Nós, como peticionantes e como promotores desta iniciativa, temos todo o respeito e admiração pelos partidos e pela obra feita na democracia portuguesa, mas consideramos que, de facto, chegou o tempo para haver uma outra possibilidade de representação parlamentar, para além dos partidos. Os partidos continuam a ter a sua função, tal e qual, com a importância que tem. Apenas queremos abrir ligeiramente o espectro político, abrir aqui uma janela que permita uma brisa de um outro tipo de representação na Assembleia da República, para além dos partidos, que consideramos importante que haja essa possibilidade. Sabemos que não será, de forma alguma, uma panaceia para todos os males da República Portuguesa, para todos os males que, de facto, ocorrem na democracia parlamentar e na forma como os cidadãos a veem, mas pensamos que é uma importante alteração, uma importante alternativa, que será muito bem-vinda pelos cidadãos saberem que têm essa possibilidade e que podem tomar partido dela e fazer dessa possibilidade o que dela quiserem, levá-la tão longe quanto lhes for conveniente e lhes aprover. Portanto, penso que isso é um ponto muito importante, uma vez que estamos na Assembleia da República, onde os partidos estão representados e muito bem nos acolheram, portanto, sentirem que não é de todo algo antagónico contra esse sistema partidário.
Boa tarde, o meu nome é Pedro Martins. Quero agradecer a oportunidade que nos dão para apresentarmos os nossos argumentos e agradecer aos grupos parlamentares aqui presentes de mostrar alguma atenção e algum cuidado para estes movimentos que acho que são cada vez mais importantes na nossa democracia. Aquilo que eu gostava de deixar claro, para além daquilo que os meus colegas já falaram, acho que todos sentimos que existe uma crise de representatividade na nossa democracia. Olhamos para as eleições, quer sejam para as autarquias locais, quer sejam para a Assembleia da República, quer sejam para outros órgãos de representação, e sentimos que há muitas pessoas que não votam, e não votam porque não se sentem representadas em quem se coloca a voto. E aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos, e sentimos desde logo que lançámos esta petição, é que as pessoas gostariam até de participar, gostariam de fazer parte do processo de representação eleitoral, mas não o fazem porque não se sentem representadas e não se sentem que o sistema, como ele existe atualmente, as representa verdadeiramente. E sentimos que se houver uma janela de oportunidade que permita que cidadãos e movimentos se candidatem para além do espectro partidário, que isso possa criar esse espaço de representação e de aumento de representatividade dentro do sistema. Portanto, por isso apresentámos a petição e esperamos que a mesma seja aceita pela Assembleia.
Não sei se algum dos seus deputados... Sendo o seu deputado Teresa Anjinho, representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Senhores deputados, sou deputada Cecília Honório.
Boa tarde, quero cumprimentá-los e cumprimentá-las e saudar a vossa iniciativa e deixar apenas, digamos, duas notas. Em primeiro lugar, destacando que, digamos, o histórico do Bloco de Esquerda é de grande abertura, diversificação de formas de representação, de candidatura e de representação de cidadãos e cidadãs. Temos algum património ao nível das propostas para o plano local e de, portanto, construção de propostas alternativas consideramos bastante credíveis. No caso vertente, digamos, a vossa pretensão, que é muito digna, está blindada pela necessidade de uma revisão constitucional, porque o artigo 151 é muito claro, não é? Portanto, limita as candidaturas à Assembleia da República a partidos e ou coligações, admitindo a possibilidade de listas independentes dentro destas estruturas. É uma pretensão saudável, legítima, é um debate importante do nosso ponto de vista, com esta contingência que recordamos, que é o da própria imposição constitucional, e penso que houve aqui algumas afirmações interessantes. A primeira é da salvaguarda de que esta pretensão não é contra os partidos políticos. A segunda é no sentido de reconhecer que há uma crescente desidentificação ou de que há uma, enfim, um desligamento crescente entre representantes e representados. E é também para vos dar nota de que tenho, até por questões de interesse próprio, não só político, uma grande atenção às variações do discurso e da matriz populista. Não estou a situá-la de maneira nenhuma na vossa pretensão, estou a dizer que é o quadro em que vivemos todos nós, os cidadãos, os peticionantes, etc. E que ele é identificado pela investigação mais credível como uma doença das democracias liberais representativas. Que é neste sistema que nós vivemos, não é? São liberais e são representativas. Portanto, há, digamos, isto assinala, de facto, um quadro em que a crise é uma crise económica, é uma crise de sistema, do próprio sistema económico e social, mas é também, de facto, há uma crise política e é melhor, do nosso ponto de vista, olhar para ela de frente do que ignorar que ela existe. E depois deste breve considerando, reforçar apenas aquilo que vos disse, que nós olhamos com bons olhos para diversificação da possibilidade de candidatura e de representação cidadã.
Se quer fazer uma ronda primeiro e depois responderia um, porque eu também sinto também que queria. Sr. Deputado António Filipe.
Nós temos a limitação do início do plenário às 13 e, portanto, talvez seja preferível a virem. Ora bem, eu queria, portanto, em nome do PCP, queria naturalmente saudar a vossa iniciativa, mas, como não estamos aqui para enganar ninguém, quero dizer-vos também que discordamos dela pelo seu conteúdo. Foi uma matéria que foi discutida na Revisão Constitucional de 1997, e aí tivemos a oportunidade de manifestar a nossa discordância política relativamente a essa possibilidade. Eu diria, basicamente, não vamos aqui fazer um colóquio sobre isso, até porque não temos tempo, mas diria que nós, no Estado de Partidos, tal como foi concebido após o 25 de Abril, e muito por oposição ao Estado que se afirmava sem partidos, mas que, quando os Estados se afirmam sem partidos, nós já sabemos que são de partido único. Não há Estados sem partidos, há Estados só com um e há Estados com vários. Talvez por isso, e foi concebido um sistema segundo o qual a representação parlamentar visa dois objetivos fundamentais. De um lado, a representação proporcional das várias correntes existentes na sociedade portuguesa e a governabilidade. Ou seja, nós estamos num sistema semi-parlamentar em que o governo depende da confiança do Parlamento e, portanto, a eleição do Parlamento tem que ter em vista a governabilidade do país. Ou seja, quem concorre ao Parlamento deve fazê-lo com base num programa de governo, com aquilo que propõe para o país. E, portanto, não concebemos programas políticos por exclusão de partes, não é? Ou seja, está agora na moda com o Beppe Grillo, embora seja um partido, não é? Que é dizer, nós não sabemos o que é que pretende o Beppe Grillo, sabemos que é contra os outros. Não é? E isso não nos governa em termos de democracia, não é? E, portanto, temos essa preocupação. Ou seja, os partidos políticos, as pessoas sabem ao que vão. Sabem em que votam, em que princípios, em que valores e o que é que se propõem. E são responsabilizáveis por isso, não é? Por exemplo, nas candidaturas não partidárias aos municípios, com que nós até concordamos, achamos que aí tem o seu lugar, de outra forma, mas há uma coisa que é preciso dizer, é que os partidos são responsabilizáveis ao longo do tempo. Se um autarca do meu partido fizer a geneira, perde as eleições e o partido é responsabilizado, ainda que corra com ele, mas no mandato seguinte o partido responde duradouramente, mas se for uma candidatura não partidária, pode fazer as maneiras que fizer, vai-se embora de espinha direita e quem vier atrás fecha a porta. E, portanto, os partidos são também estruturas responsabilizáveis, não é? Coisa que não acontece com estruturas, enfim, esporádicas que surgem, com epifenómenos que surgem agora e desaparecem depois se a coisa correr mal. Portanto, há este problema da governabilidade. Ora bem, da representatividade. Nós podemos admitir que se nós vivêssemos num sistema político, designadamente presidencialista, em que o governo não dependesse da investidura parlamentar, que pudéssemos conceber a coisa de outra forma, não é? Aí já não havia a necessidade do governo ter uma confiança parlamentar permanente para poder subsistir e, portanto, poderíamos pensar uma representatividade obtida de uma forma, se quiserem, mais unipessoal, ou até com uma representação de causas, não é? Setoriais. Bom, acontece, não é esse o nosso caso, não é? O Parlamento não é uma Câmara Corporativa, de facto é uma Câmara de Representação Política com vista à formação de um governo. E depois também, sejamos francos, ou seja, nós vivemos num país onde as exigências para a criação de partidos são poucas. Quer dizer, é mais fácil ser candidato à presidência da República do que formar um partido para ser. É muito mais difícil apresentar uma iniciativa legislativa de cidadãos do que formar um partido. E, portanto, sendo assim, imaginemos que se admitia, bom, muito bem, candidaturas não partidárias, mas tinha que haver um mínimo de exigências. Não é só um cidadão dizer que quer candidatar à Assembleia da República, teria, como acontece para os municípios, tinha que recolher um número X de assinaturas, dificilmente poderia andar longe do número de assinaturas exigido para formar um partido. Não estou a ver que se pudesse apresentar uma candidatura sem que houvesse um mínimo de assinaturas. Bem, tinha que ter um programa qualquer. Tinha que ter um programa qualquer. Bom, e também tinha que prestar contas à entidade das contas, porque também ia fazer uma campanha eleitoral, candidatar-se a uma subvenção pública. Ora bem, e qual é a diferença entre isso e um partido? É o nome. É não querer dizer que é um partido. Sejamos francos, é isso. Ou seja, quem reunisse todas as condições para concorrer à Assembleia da República era um partido. Bem, mas podia não ser, não é obrigatório que os partidos se chamem partidos. O Bloco de Esquerda chama-se Bloco. Há partidos que se chamam Movimento. Enfim, não é obrigatório que os partidos se chamem partidos. Agora, lá que são, são. Ou seja, e quem quer ser, e, portanto, quem quer ser lobo tem que vestir a pele. Ou seja, dizer, eu não concordo com os partidos que existem, tenho aqui outro. Bem, o Beppe Grillo foi isso que fez, bem ou mal, acho eu mal, mas fez. E as pessoas, enfim, fizeram a sua opção. E, portanto, só por dizer que nós, do ponto de vista institucional, achamos que a forma adequada para concorrer a um Parlamento como o nosso é formar um partido. Não é obrigatório sequer concorrer nos círculos todos, concorrem nos círculos onde puder, mas apresentam-se com clareza, com um programa, e submetem-se aos eleitores. E portanto quer-nos parecer que não vemos razão para... Nós entendemos que a participação cidadã, isso sim, não deve limitar-se à representação parlamentar. Há muitas formas dos cidadãos exercerem o seu ativismo. Nós até no dia 2 temos para aí uma manifestação, temos sindicatos, temos associações cívicas, temos muitas formas das pessoas participarem. E os partidos também são uma forma. E os partidos têm, de facto, no estado de partidos em que vivemos, esta prerrogativa e esta responsabilidade de contribuírem para soluções governativas concorrente à representação parlamentar. Mas o universo partidário move-se. Nós já tivemos partidos que surgiram, que desapareceram, outros que se afirmaram. A vida é assim. Mas creio que isso é uma forma também de contribuir para a transparência e para a clareza da vida pública e de permitir que haja uma mais clara responsabilização dos eleitores, por parte dos eleitores, relativamente a projetos políticos concretos e bem determinados. Isto só para dizer, não queria ser desmancha-prazeres, mas acho que não estamos aqui para enganar ninguém e, portanto, devemos claramente exprimir as nossas opiniões. Sendo que nos batemos intransigente pelo vosso direito a defenderem a vossa causa e a que ela seja debatida na Assembleia da República.
Sr. Deputado Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, de uma forma muito breve, começar, obviamente, por agradecer, pedir desculpa pelo meu atraso, não vos ter ouvido toda a vossa intervenção, a dinâmica da atividade parlamentar. Em segundo lugar, naturalmente, agradecer a vossa presença, agradecer a vossa petição, um saudável e muito importante exercício de cidadania. E que nos leva a estar aqui a falar convosco sobre as vossas pretensões e nos levará claramente a plenário a falar exatamente sobre as vossas pretensões. Como já foi aqui dito, esta é uma matéria que está dependente naturalmente de uma, isto do ponto de vista formal, de uma revisão constitucional e que toca numa questão que deve ser, no momento atual, tida em consideração de uma forma com grande cautela. Nós vivemos um momento de crise, de facto, de crise inclusivamente no quadro da representatividade e eu sempre defendi e continuo a defender que, sendo estas matérias de especial sensibilidade, devem ser sempre tidas em consideração e discutidas com a cautela, com o cuidado e com a reflexão que as mesmas exigem, longe de medidas que possam ser temporárias, uma vez que estas medidas são medidas que gerem o próprio sistema representativo. Por isso, o deputado António Filipe já falou de todas as restrições para além da questão da revisão constitucional poderão estar aqui em causa sobre a possibilidade da vossa demanda ir avante, portanto, paralelamente ao sistema partidário, termos listas de cidadãos independentes. Eu também acho que o exercício de cidadania é um exercício que se faz diariamente muito para além dos partidos. Digo-vos desde já que, no momento atual, até acho que grande parte da vida política move-se através desses exercícios da sociedade civil, o que nos poderia levar a uma discussão muito interessante, mas que seria claramente que iria para além das nossas restrições temporais, e que tem a ver com o facto de muitas vezes a Assembleia da República ir um pouco a reboque de movimentos que são movimentos esporádicos, o que prejudica a estabilidade que muitas vezes é necessária, nomeadamente no quadro legislativo. De qualquer das formas, isto para vos dizer que, não obstante todas as minhas dúvidas, acho extremamente importante a petição que vocês aqui nos deixaram, e que obrigará claramente a uma posição e uma posição pública da parte de todos os partidos em relação às mesmas, e naturalmente agradecer, dentro deste mesmo quadro de dúvidas, quaisquer esclarecimentos a mais que nos possam querer aqui deixar. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Teresa Anjinho. Sr. Deputado Paulo Cardoso, apresentação do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada. Eu é que peço imensa desculpa. Eu vim da mesma reunião onde estava a deputada Teresa Anjinho, mas eu, como sou coordenadora na Subcomissão da Igualdade do PSD, não pude ausentar-me em simultâneo, ou pelo menos no mesmo espaço temporal da deputada Teresa Anjinho. Eu peço, e desculpa por esse facto de não vos ter ouvido, apesar de saber em concreto e ter lido qual era a vossa pretensão e o que é que vos movia até aqui, agradecer de facto a vossa capacidade, digamos assim, do exercício da cidadania na obtenção desta petição e na obtenção de uma pretensão que todo em todo é uma pretensão legítima, na minha opinião. Penso que a representatividade é de facto um exercício que deve ser dado a todo e qualquer cidadão, mas temos que olhar para o nosso quadro constitucional e para a nossa organização e como está organizado o nosso sistema político e o nosso sistema de governação, que é um sistema parlamentar, não um sistema presidencial, como o António Filipe já disse, e daí os constrangimentos que vêm para este tipo de iniciativas. Eu entendo que há um certo impulso de independência que não se consegue travar no cidadão, por contraposição à decepção que tem tido com o exercício da vida política e dos políticos. Entendo isso perfeitamente. E entendo que, por vezes, esse impulso é tão forte que não vamos ao pormenor da pura legalidade. E isso entronca numa outra discussão, já diferente, na minha opinião, que é a forma como estão organizados os partidos e como se apresentam nos diversos círculos eleitorais às eleições legislativas. E por aí, por vezes, pode, não sendo, ir de encontro à vossa pretensão, não numa forma escorreita como pretendem que os cidadãos apresentavam-se, não é? Ao jeito brasileiro, por exemplo, em que isso acontece, os círculos passarem a ser não círculos como eles estão organizados agora, mas passarmos a ter os círculos uninominais, que as pessoas votam na pessoa e não votam no partido, mas votam concretamente na pessoa que se apresenta dentro do próprio partido. Há uma espécie de umas primárias, digamos assim. Isto são tudo organizações e o sistema político vai ter que evoluir, e o vosso contributo também é importante para fazermos a reflexão de que, ou pelo menos para tirarmos a conclusão que na sociedade civil ou na sociedade para a qual nós representamos e pela qual fomos eleitos, eu fui eleito num ciclo eleitoral, por causa do mesmo da transagem, fomos eleitos por um ciclo eleitoral próprio, com características próprias, com uma determinada, que é o ciclo eleitoral de Aveiro, que é um ciclo eleitoral com as suas características, numa região, que as regiões são diferentes entre si, e de facto eu entendo a vossa pretensão, mas, e compreendo-a, e compreendo-a no momento atual em que vivemos, compreendo-a perfeitamente, mas de facto não vamos ter aqui a capacidade de vos deixar criar a ilusão de que poderão obter algum resultado positivo nesta pretensão, porque isto envolveria modificações e de certa forma alterações à Constituição, que precisam de maiorias muito alargadas, de consensos muito alargados, e que, apesar, por exemplo, o PSE pretendeu fazer uma revisão constitucional, não conseguiu fazê-la, não obteve esses consensos, uma vez que nós não temos dois terços da representatividade do Parlamento, E, portanto, isto tem estes constrangimentos. Mas estes movimentos são importantes para nos fazer refletir sobre a condução da nossa... sobre a estrutura dos partidos, sobre a organização dos partidos, sobre a função dos partidos, sobre uma série de coisas que eu própria, dentro do meu próprio partido, mas o meu próprio partido é um partido onde o comum das pessoas sabe que nós somos, por vezes, temos algumas divergências e discutimos muito estas coisas entre nós, internamente. Nos outros não conheço, não posso falar, provavelmente também o farão, mas o nosso, como salta cá para fora, toda a gente sabe, não sabemos só nós internamente, sabe o povo em geral, que nós por vezes não concordamos, mas é saudável. Muitas vezes essa discussão, já pelo menos através das nossas, já tem vindo a ser feita sobre a forma como os partidos se organizam e a forma, e se os partidos também não se deviam, de certa forma, modernizar, reformar e ter uma outra imagem, uma outra forma, mais que o cidadão não reveja, não veja nele um monstro, uma coisa, um inimigo, uma coisa que de facto é tida como uma coisa meio obscura, que as pessoas se inscrevem para depois conseguir e tal, e não é bem assim, e penso também nós não temos sido capazes de transmitir ou de fazer passar uma imagem diferente da organização político-partidária em Portugal, e esta petição no fundo também nos obriga a fazer essa reflexão, e por isso eu desde já vos agradeço, porque acho que é de toda a utilidade fazê-la, porque nós agarrarmos também que sabe, está sempre tudo bem, nada pode ser mudado, não é de uma forma, para mim, não é uma forma muito saudável de estar na política, porque o mundo está em evolução, as sociedades estão em evolução, e provavelmente os partidos políticos também têm que estar em evolução, não pode ser igual ao que era há 50 anos atrás, e tem que ser diferente. Não é para si, António Filipe, não é para si, António Filipe. E pronto, e agradeço-vos e peço-vos desde já desculpa por não vos ter ouvido desde o início, e agradeço-vos a vossa vinda aqui.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Cardoso. Antes de vos passar a palavra, queria só dizer também algumas considerações, até porque me poderão ajudar depois no relatório que tenho que fazer sobre esta petição, e colocaria duas ou três questões até de forma... Claro que sim, mas e faz parte da festa da democracia. Mas por acaso não, concordo com aquilo que a deputada Paulo Cardoso foi colocando. Mas dizia que me pode ajudar, depois no relatório que quero fazer da petição e que farei da petição, mas sobretudo também um bocadinho em tom provocatório, para procurar perceber da vossa parte algumas respostas a perguntas e a dúvidas que eu tenho relativamente a esta matéria, sendo certo que do ponto de vista pessoal, e repito, do ponto de vista pessoal, eu revejo-me totalmente na posição aqui explanada pelo Partido Comunista Português, e como poderão perceber, não é muito normal um jovem social-democrata estar tão perto de um histórico militante do Partido Comunista Português, mas a verdade é que nesta matéria eu estou. E apenas me afasto na parte em que apenas me afasto na parte em que se poderá eventualmente passar a ideia, de uma resistência à mudança, até por força de uma necessidade de uma revisão constitucional que a vossa pretensão pedia. Eu quero dizer que, do ponto de vista pessoal, é público, eu tenho dito isso muitas vezes, que acho de facto que é uma necessidade urgente fazer uma revisão profunda da nossa Constituição, nessa e noutras matérias, e se calhar, eventualmente, discuti-la em sede de revisão constitucional, como aliás já foi feito em 1997. Dito que concordo com o Partido Comunista Português, e também dito que só discordo na parte em que eu acho que nós temos que superar estas resistências, dizer o seguinte. A questão da representatividade dos cidadãos, eu julgo que não se coloca da forma como muitas vezes é colocada por estes movimentos, não digo que seja, evidentemente, não os colocando aí, porque nós não somos mais do que, nem menos do que cidadãos normais, como todos os outros, que estamos no exercício destas funções, representando aqueles que nos elegeram, que também são cidadãos, como nós. E às vezes dá a sensação que aqueles que propugnam por estas causas, que são verdadeiramente legítimas, e não queria repetir tudo aqui que foi já dito sobre as diversas formas de participação que são extremamente saudáveis e que são absolutamente fundamentais cada vez mais, e que demonstram aquilo que os senhores também dizem na vossa petição, é que as pessoas, como eu costumo dizer, não estão nada afastadas da política, estão cada vez mais preocupadas com o nosso futuro coletivo, estão, é pelo contrário, muitas vezes afastadas dos decisores políticos, e isso é uma coisa bem diferente. Mas dizia-vos eu que... A forma como se olha para alguém que faz a sua intervenção política dentro dos partidos é completamente diferente daqueles que fazem a intervenção política naquilo que não são os partidos políticos. E esta era a pergunta que eu vos queria colocar. Como é que me conseguem explicar, dentro deste ponto de vista e deste prisma, dando-vos dois exemplos muito concretos, para perceberem a lógica de como tudo muda quando estão sob a capa de um partido ou quando não estão sob a capa de um partido. Com dois exemplos concretos, com muito à vontade, o Dr. Fernando Nobre, quando foi candidato a Presidente da República, num movimento independente não apoiado por nenhum partido, tem um resultado que é reconhecido por todos, um excelente resultado de uma candidatura. Um resultado fantástico, aliás, à semelhança do que tinha mantido Manuel Alegre, também num movimento independente. Quando Fernando Nobre é candidato sob a capa de um partido como independente, e aqui há outro aspecto da participação política ou partidária, que é o facto de os partidos poderem terem nas suas listas candidatas às eleições legislativas ou outras cidadãos independentes que não têm qualquer tipo de filiação partidária, e isso hoje é uma prática comum de todos os partidos e que tem, aliás, também aqui respaldo na Assembleia da República, quando essas pessoas depois concorrem por este ou por aquele motivo, porque entendem que devem fazer essa participação também junto dos partidos, a forma como as pessoas os olham é completamente diferente para pior do que aquilo que os olhavam antes quando eles eram meramente candidatos independentes. E há uma coisa espantosa no meio disto tudo. É que, por exemplo, no caso concreto do Dr. Fernando Nobre, ele não deixou de ser o Dr. Fernando Nobre. No caso concreto do Dr. Manuel Alegre, ele não deixou de ser o candidato Manuel Alegre por ser candidato independente ou depois por ser candidato do Partido Socialista. Portanto, o que eu acho, e a minha pergunta é essa, é que, na verdade, a questão não está tanto na forma como as pessoas são eleitas, evidentemente podendo alterar-se um conjunto de mecanismos que eu defendo, como a questão dos ciclos uninominais, na lógica de criar proximidade com os cidadãos, transparência e clareza e contacto direto com os eleitores e os eleitos, mas estará antes na forma como cada vez mais as pessoas se afastam dos partidos e se calhar também como os partidos se organizam. Sendo certo que hoje também vivemos um tempo onde o mediatismo faz a opinião. E o tempo onde o mediatismo faz a opinião é o tempo em que qualquer notícia relativa a um partido que não seja uma notícia positiva faz aquela história de uma ovelha negra que faz todo o rebanho. E, portanto, também vivemos neste tempo em que a imagem dos partidos políticos sofre dano todos os dias por força do mediatismo que todas estas questões acarretam. Mas era também sobre estas matérias que eu vos queria ouvir, dizendo-vos, já agora, que nós não fazemos mais, se me permitem, do que a nossa obrigação de estar aqui hoje convosco. Além de decorrer da lei, decorre também do exercício normal das nossas funções e é com todo o gosto que aqui estamos, que a vossa petição, antecipando já, seguirá os trâmites normais de uma petição com o cariz da vossa, será feito um relatório que será discutido e votado no âmbito da primeira comissão e que depois será distribuído pelos diversos grupos parlamentares para eventual iniciativa legislativa, que no vosso caso seria de propor a revisão constitucional, e será também discutido em sede de plenário na Assembleia da República. Dito isto, passava então a palavra, estão cá, é para nós os ouvirmos.
Bom, antes de mais quero agradecer os vossos comentários. Queria começar por, agora sim, dizer o meu nome é Luís Miguel Martins, e ouvi-vos bastante atentamente, ou assim espero, e nesse sentido eu gostava de partilhar convosco algumas são mesmo preocupações. Eu ouvi alguns comentários que entretanto foram ditos, começando entretanto pelos comentários do Sr. Doutor. Disse-me que o povo, entretanto, está afastado dos decisores políticos. Bom, como eu considero, o povo é o decisor político e, nesse sentido, é que nós estamos, ou apresentamos esta petição. É no sentido de acreditarmos que conseguimos aproximar cada vez mais os eleitores dos centros de poder. O facto dos partidos, enquanto estruturas que, de facto, almejam e criam, entretanto, espaços dentro desse mesmo poder, serem, neste momento, os únicos detentores de poderem almejar esse espaço legislativo, bom, é precisamente isso que entretanto está em discussão. Outra questão que entretanto eu ouvi com alguma atentamente, disse em referência ao deputado Carlos António, peço desculpa, Filipe, eu referi que entretanto o senhor deputado referiu que estava de acordo, que achava que pronto, um jovem do PSD, entretanto é estranho estar em acordo com o PCP. Bom, lamento dizer-lhe, mas não está de acordo com o PCP, está de acordo com o deputado António Filipe. E eu gosto de entender nesse sentido. Eu sei perfeitamente, mas nota, eu estou a pegar um pouco na brincadeira para de alguma forma evidenciar um comportamento que é sintomático e que de alguma forma é visto lá fora. Se vocês notarem, eu lá fora, de facto, tenho 5 deputados, que são os partidos. Porquê? Porque existe disciplina de voto. Notem, a grande questão é esta. Tal como o deputado acabou de dizer, eu, entretanto, estou de acordo com o PCP. Não. É o deputado, mas, de facto, é um representante de quem? Do PCP. E o mandato, entretanto, foi no deputado? Não, foi no PCP. É precisamente nesse sentido que nós apresentamos a nossa petição. E foi precisamente nesse sentido que, em 3 meses, nós conseguimos que 6 mil e qualquer coisa pessoas, através única e exclusivamente dos meios que uma página de Facebook nos providenciou, 6.285, muito obrigado, conseguissem, entretanto, concordar minimamente, alguns deles inclusivamente disseram aquilo que o deputado acabou de dizer. Não concordo, mas quer que seja discutido. E é precisamente nesse sentido que, felizmente, entretanto, estamos nesta casa e, felizmente, também estamos aqui todos sentados e deixem-me, já agora, outro pequeno pormenor para a ata. Eu não sou o primeiro peticionante, sou o segundo peticionante. O primeiro peticionante está em Angola e o terceiro, entanto, está nos Estados Unidos, estão emigrados. Apenas para fazer referência nesse sentido. Fazendo aqui uma pequena abordagem transversal em relação àquilo que foi dito, e começando um pouco por aquilo que a deputada referiu, a Cecília Nora, penso que existe, de facto, um risco, com certeza, e nós neste momento apresentamos esta proposta não por uma pretensão conjuntural, mas porque acreditamos que estruturalmente é o caminho. Mas, contudo, concordo aqui pessoalmente que, de facto, o populismo é um risco e com certeza que a minha menção inicial ao facto de haver um problema de regime é precisamente esse problema de regime. Ou seja, o facto de, entretanto, haver uma descredibilização que é sublinhada cada vez mais por uma taxa de abstenção crescente. E é por isso que, entretanto, existe uma preocupação da nossa parte. Note, eu não estou filiado e, de facto, nunca estive filiado num partido. Pergunta-me se eu, entretanto, vou estar. Não sei. Mas gostava de ter a opção de não estar e de, ao mesmo tempo, entretanto, ter uma intervenção ativa, não só ativa, mas interventiva, não só interventiva, mas também efetiva, dentro da vida política nacional. Não sou... Pergunta-me como, não sei, mas quero ter essa liberdade. Percebe? Entrando, entretanto, no partido e, entretanto, estando... Note, sim. E é precisamente nesse sentido...
Tem até o limite da representação parlamentar.
Exatamente.
E
é precisamente essa dimensão que eu, entretanto, neste momento, estou, enquanto cidadão, a dizer que é importante para mim. Da mesma forma, também é importante para mim, enquanto cidadão, e para, acredito, os meus colegas que, entretanto, estão aqui sentados, fazer uma distinção muito clara entre aquilo que são partidos, onde... existe um pressuposto que é uma doutrina, que existe um pressuposto que é um processo, e aquilo que são causas que de alguma forma já foram inclusivamente referidas por, penso que por todos, e que de alguma forma são de facto aquilo que movimentam as pessoas. Dizem, eu ouvi, não fiquei com referência de quem, que de alguma forma as estruturas dos partidos são responsabilizáveis. É bem verdade, mas digam-me qual foi o governo que cumpriu mais de 50% do seu programa governativo nos últimos 10 anos, por exemplo, e que responsabilização é que isso, entretanto, ou que foi obtida, é o que foi a sacada, para além de perder as eleições. Mas a questão, no fundo, é precisamente essa, porque, note, estamos apenas, única e exclusivamente, a falar de um sistema de rotatividade. Não se trata exatamente de uma penalização, não se trata exatamente de haver a possibilidade de dizermos não, existe, entretanto, neste momento, oportunidade para conseguirmos melhorar. A minha questão, e note, eu neste momento não estou à procura de penalizações. Eu estou neste momento apenas a dizer que, de facto, o argumento da responsabilização dos partidos enquanto estrutura responsabilizável não colhe na medida em que, entretanto, permanecem, na medida em que, entretanto, se mantém, na medida em que, inclusivamente, as pessoas que, no fundo, são os atores políticos constantes dentro das estruturas políticas e das lideranças políticas, se mantêm. Portanto, nesse sentido, torna-se bastante complicado para mim, enquanto eleitor e enquanto cidadão, perceber de que forma é que isso acontece. Portanto, nesse sentido, e apenas para dizer que, de facto, eu acredito que movimentos com causas consigam criar, ou pelo menos dinamizar, aquilo que esta petição conseguiu em 3 meses, lá está, conseguiu fazer com que várias pessoas discutissem a representatividade. Isso, para mim, pessoalmente, enquanto cidadão, foi muito importante. Só o facto de eu estar aqui, no fundo, a discutir isso, só o facto de eu ter este fórum, para mim é importante. Porquê? Porque lá fora não tenho. E isto é grave. É grave porquê? Porque lá fora, entretanto, a malta está preocupada com coisas que, por vezes, não fazem... Não tem mínima importância, não é tão estrutural quanto isto, aquilo que nós neste momento aqui falamos. Porquê? Porque lá está, porque se de facto falávamos ainda há pouco, aliás, falava ainda há pouco novamente, está António Filipe, eu estou no fundo a recolher bastante mais referências daquilo que falou, porque não estando de acordo, torna-se bastante mais fácil criar um pouco, ou não estando de acordo de forma óbvia, torna-se bastante mais fácil criar, entretanto, uma ou ter no fundo uma referência para depois conseguir um percurso, um percurso de discurso. Referia que, de facto, disse-me que é bastante mais fácil criar um partido do que alterar a Constituição. Com certeza que é. Mas, nota, era bastante mais fácil, se calhar, que determinado tipo de status quo, então, se mantivessem, ou se mantivesse, e que nada mudasse, não é? E mais do que isso. Por exemplo, falou no Beppe Grillo. O Beppe Grillo, de facto, teve 20%. Mas penso que, como é que se chama o outro? O Canevedio? O Caravaggio? Não, esse é o pintor. Mas o... Exatamente, mas um senhor que entretanto teve 2,8% e que no fundo nas eleições italianas ninguém fala dele, porquê? Porque não é comediante, porque não tem circo, mas de facto conseguiu, graças a uma série de propostas que entretanto, aliás, penso que inclusivamente os eleitores, depois tu dirás, Tiago, os eleitores deles foram, os eleitores não, os representantes dele, a lista dele foi, não, do Canevedio, dos 2,8%.
Canevedio,
muito bem. Foram obtidos online, portanto foi democracia.
Não, isso foi do Beppe Grillo.
Ah, foi do Beppe Grillo, então foi o Beppe Grillo. Peço desculpa, então foram 20%. Muito bem. Mas, de qualquer das formas, isto para dizer que existe, de facto, uma capacidade neste momento e a tecnologia consegue, de facto, contribuir com uma dinâmica e com algo que nós, neste momento, estamos a sentir claramente na pele. Ou seja, aquilo que nós hoje vemos... se quiserem, resultado desta crise económica que, entretanto, está por aqui, passa exatamente pela velocidade que a tecnologia e a globalização, entretanto, nos emprestaram. Muito rapidamente, para, entretanto, passar ao meu colega, aquilo que, no fundo, vos quero passar, aqui eu, enquanto cidadão, não quero ser, ou não quero perseguir uma carreira política, mas gostava, entretanto, de ter uma intervenção, que não sendo política e não sendo, aliás, não sendo partidária, que dá uma forma, pelo menos, influenciar de forma direta algum sistema, enfim, ou a minha representação parlamentar. E é nesse sentido que eu acredito que a nossa petição pode passar eventualmente, ou pode suscitar, no fundo, tudo aquilo, ou todas as propostas que o deputado, entretanto, acabou de colocar, pode, entretanto, com certeza contribuir essencialmente para a reflexão dos deputados, tal como, entretanto, a deputada referiu, mas, essencialmente, o que eu gostava mesmo era que, e isso, felizmente, entretanto, já começa a ser realizado, contribuísse para a reflexão dos eleitores e contribuísse, entretanto, para a dinamização de cidadãos que, de alguma forma, consigam contribuir para uma democracia mais saudável e mais participativa e, de facto, representativa em Portugal.
Obrigado. Obrigado, Luís. Muito rapidamente, queria tocar a três pontos. Em primeiro lugar, consideramos que há uma questão importante de conteúdo, mas antes disso há uma questão de forma constitucional que acho que deve ser endereçada. E nós lemos o seu relatório relativamente à petição do Fórum Lusófono Internacional com um conteúdo semelhante. Não referia exatamente o artigo 151 como nós o fazemos, mas tinha uma pretensão algo semelhante e a sua... Temos até o seu relatório final aqui. A sua defesa passava muito pela revisão constitucional de 1997 e a liberdade do exercício do cargo de deputado, que essa mesma revisão e a Constituição defendiam. Nós achamos que essa revisão foi positiva. De facto, a disciplina partidária vai até ao ponto da liberdade individual do deputado, mas achamos que há aí uma contradição, na medida em que, para chegar a deputado, é necessário pertencer a um partido. Pode ser um cidadão independente, mas tem que ser de uma lista partidária. Pronto, há essa possibilidade. E a questão passa exatamente por aí. Para estar numa lista partidária, essa pessoa, seja do partido ou não, teve que obedecer certamente a algumas premissas que lhe foram colocadas pelo partido. Algum entendimento houve, algum compromisso, alguma obediência prévia terá havido. Exatamente.
Claro.
peço desculpa, deixe-me só terminar o ponto do formal. Portanto, achamos que há aqui uma questão contraditória na medida em que é defendida a liberdade individual do deputado pós-eleição, dentro de uma lista partidária, mas não é defendida a liberdade individual do cidadão de chegar a deputado sem pertencer à lista partidária. E é isto que consideramos uma primeira contradição formal. Em segundo, e aqui respondendo à sua questão, consideramos que é possível um grupo de cidadãos ter um programa político e não se constituir, e não se querer constituir, como partido político e almejar a representação parlamentar. E aqui vem ao ponto de que o Presidente da Comissão referiu, que é a imagem dos partidos. Eu acho que seria até benéfico para a própria imagem dos partidos, vocês, como conjunto, darem a possibilidade a outras formações que não fossem partidos. E aqui pode haver, por exemplo, no contexto de crise que vivemos, um grupo de cidadãos que tenha um programa político específico para reverter esta situação em que vivemos e que não queira ser perene, não se queira constituir como partido de uma forma perene, eterna, e entra no jogo rotativo do poder que os partidos estão enliados. E penso que seria positivo para vós, na imagem pública que prestam à nação, darem essa outra possibilidade. Por outro lado, programas políticos, sim, é possível, dentro de grupos de cidadãos independentes. Mas achamos também que grupos de cidadãos independentes podem concorrer sem necessitarem de um programa político completo. Porque achamos que, hoje em dia, já não faz sentido um grupo de cidadãos achar que tem a verdade para tudo o que é necessário mudar no país. Achamos que isto é uma forma antiquada de ver as coisas. Hoje em dia, o saber é tão vasto, as coisas mudam com uma tal velocidade que achar que um programa político é o caminho inequívoco para todos os problemas do país é, na nossa opinião, uma falsidade. E achamos que, por exemplo, o caso do PAN, que tem uma agenda política ambiental, vê-se forçado a incluir no seu programa político questões de política externa, sobre a qual muitos dos seus legionários, correligionários, nada sabem. Mas vêm-se forçados a incluir essa questão porque tem que ter um programa político que tem que saber tudo sobre todas as coisas. E é isto que nós um pouco estamos contra. Achamos que, de facto, é possível defender causas específicas. Achamos que, de facto, os cidadãos muitas vezes revêem-se mais em causas específicas do que em programas políticos vastos que não leem e que acham que não é a solução para tudo. E achamos que é possível causas específicas terem representação parlamentar. E um último ponto, referente à responsabilidade. Achamos que esta petição não é de todo irresponsável. E os peticionários que a assinaram são... Não, só para dizer que fala-se muito do populismo, do perigo, e não foi dito, mas está a questão da instabilidade. A instabilidade está aqui, a instabilidade governativa está aqui posta essa questão. Nós temos, entre os assinantes, pessoas como o Dr. Campos e Cunha, ex-ministro, o professor Gentil Martins, o general Garcia Leandro, o professor João Duque, presidente do ISEG, um deputado, o Dr. Ribeiro Castro, que consideramos pessoas com capacidade de análise, com capacidade de previsão do perigo do que assinam, e estas pessoas assinaram. Confiamos nestas pessoas, na sua análise política, e achamos que, de facto, seria um voto de confiança em vós próprios partidos assinarem e fazerem esta alteração constitucional, e achamos que seria benéfico para vós na visão de que os cidadãos têm do que são os partidos hoje em dia.
Eu não tenho muito a acrescentar em relação àquilo que os meus colegas fizeram. Eu trazia aqui nos meus apontamentos que esta petição já conseguiu 3 vitórias. A primeira delas foi a adesão pública que nós tivemos, a discussão pública que conseguimos fazer dentro da mesma, a apresentação em plenário, que acho que também é importante, e vejo que também conseguimos aqui uma quarta vitória, que foi a unificação do espectro político na análise e na crítica à petição, que são sempre bem-vindas. Nós não somos advogados, e portanto sabemos perfeitamente que é necessário uma revisão constitucional para que este movimento avance. Temos uma vantagem, se calhar, em relação a quem está do outro lado, a quem está nos partidos. Nós não olhamos para esta questão há 4 anos. Nós olhamos isto para uma questão de longo prazo. Sabemos que ela tem pernas para andar e vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Pode não acontecer agora no curto prazo, mas acreditamos que ela irá acontecer, e, portanto, ficamos satisfeitos por dar estes primeiros passos. Em relação à questão de, e queria deixar claro, já o fizemos aqui, mas se calhar não fomos bem entendidos, esta petição não é feita contra o sistema e não é feita contra os partidos. Achamos que, quando a Constituição foi feita, e já lá vão 36, quase 37 anos, a Constituição tem a mesma idade que eu, achamos que os partidos tiveram na altura um papel preponderante na defesa da democracia e continuam a ter um papel importante. Agora, achamos que qualquer pessoa que vota e qualquer pessoa que participa no sistema político, que participa num ato eleitoral, acho que neste momento tem mais pretensões e tem mais, espera mais do sistema político do que aquilo que o sistema político pode dar. E é isso que nós sentimos, até porque se os partidos tiverem que concorrer com movimentos de cidadãos, com movimentos independentes, ou até com cidadãos independentes, pelo aumento da concorrência, isso até vai ser benéfico para os partidos. E respondendo à sua questão de a imagem que as pessoas têm dos partidos políticos e dos políticos, eu acho que quanto maior for a representatividade e quanto maior forem os mecanismos que as pessoas se possam rever no sistema político, melhor será a imagem que as pessoas vão ter do Parlamento e dos políticos, e pensamos que esse aumento de concorrência será também benéfico para os partidos, porque passam a ter que não apenas defender os seus interesses e não apenas defender as suas premissas, mas também a ter que olhar para fora e olhar para aquilo que se passa na sociedade e responder de uma forma mais direta a essas pretensões da sociedade. E como eu disse há pouco, a Constituição tem 36 anos, o mundo mudou muito em 36 anos, o mundo mudou muito desde 1997, quando foi feita a tal revisão constitucional, e sentimos que o sistema não está a conseguir evoluir de uma forma tão rápida como as coisas evoluem lá fora. E se calhar muita da distância que existe entre as pessoas e o sistema político, se calhar é porque a sociedade evoluiu, as pessoas evoluíram, a tecnologia evoluiu, o sistema económico evoluiu, e provavelmente o sistema político continua assente em pilares e continua assente em premissas que eram importantes há algum tempo atrás, mas que se calhar hoje em dia têm que ser atualizadas. E é isso que nós, com esta petição e com este nosso esforço, pretendemos. E obviamente que agradecemos a vossa presença aqui, agradecemos o vosso papel. Sabemos que é um papel quase que obrigatório por lei, mas às vezes as coisas são obrigatórias e são feitas de uma forma completamente diferente. E é isso que gostaríamos de ver refletido no relatório.
Deixem-me, há dois pedidos de intervenção do deputado Doutor Filipe e Teresa Anjinho, mas muito rapidamente, porque nós temos plenário, e depois se não estivermos no plenário, a malta lá fora diz que os seus deputados não estão no plenário, e nós não estamos no plenário porque estamos aqui a fazer outro tipo de coisas. Eu queria só fazer três perguntas muito rápidas, pedir desculpa aos meus colegas, de resposta muito curta. Eu só vos queria perguntar, por força do relatório que tenho que fazer, se entendem que, havendo esta alteração legislativa e se possibilitando as candidaturas à Assembleia da República de Cidadãos Independentes, se deve ou não deve ser regulamentada? Com assinaturas mínimas para poderem constituir uma lista, como do resto e de todo o lado. Certo? Depois, e acham que podem apresentar candidaturas independentes, por exemplo, de um programa completo de governo, mas que apoiem apenas e só causas, certo? E agora uma pergunta final, com toda a franqueza e provocatória. O que é que isso distingue, por exemplo, do Partido dos Animais? Partido dos Animais...
Mas não é um movimento. Ou seja, na realidade, continua a ser um partido que tem uma causa, na realidade é um movimento per si, constitui-se enquanto como partido. Agora, pergunta-me, é um partido, neste momento, é um partido que não é. Porquê? Porque não tem uma doutrina. Porque, na realidade, não vive... Tem uma causa, exatamente, mas um partido...
Uma causa que se candidata às eleições?
Um partido em si, mas note, não é perene. A questão, no fundo, é precisamente essa.
Mas essa era a vossa questão, não é? Desculpa, que é para perceber, porque os senhores diziam que a ideia é que não fosse uma coisa perene.
Neste momento, eu não digo que, entanto, seja impossível isso. O que eu lhe digo, no fundo, é que, em termos estruturais... Primeiro, eu não quero, no fundo, estar ou participar dentro de uma estrutura que é organizativa, que no fundo é hierarquizada, onde eu, entretanto, preciso fazer alguma carreira e investir algum tempo rápido para que o desenvolvimento do meu, enfim, do meu trabalho possa ser algo, enfim, possa ser reconhecido. E, para além disso, em termos reais, não estamos a falar, de facto, de partidos da forma como normalmente eles são organizados. Por favor.
Deputado António Filipe.
Breve. Só para dizer o seguinte, eu acho que devemos relativizar, de certa forma. Eu sei que vivemos numa crise gravíssima, mas se formos ver, A crítica mais arrasadora que algum politólogo alguma vez escreveu contra os partidos políticos foi o Moisei Ostrogovski em 1908, não é? Que chamava tudo aos partidos britânicos e aos norte-americanos corruptos, não representavam ninguém, desacreditados, enfim, críticas muito mais violentas do que aquelas que nós fazemos hoje. E a humanidade passou por várias fases e depois acaba por voltar à casa partida. Depois de grandes desgraças de Estados que surgiram sobre os escombros de regimes como a Constituição de Weimar, enfim, depois volta-se, no fundo, àquilo que o Churchill dizia, que é o pior dos sistemas, à exceção de todos os outros, não é? Que assenta muito no Estado de Partidos. Mas não era isto, isto é um comentário à parte. A questão, em relação ao comentário que fez, é o seguinte: porque é que uma causa não há de poder ter representação parlamentar enquanto tal? Quer dizer, poder pode, mas chama a atenção para o seguinte: é que nós aqui temos que decidir sobre tudo. Temos que dizer sobre tudo, e que é uma chatice, ou seja, por exemplo, quem é que garante que um cidadão que até nas algumas eleições polacas, estão-me a chamar para a mesa, houve umas eleições polacas em que havia um partido dos bebedores de cerveja, o partido dos bebedores de cerveja, e houve pessoas que elegeram deputados por bebedores de cerveja. O problema é que depois os bebedores de cerveja, que foram eleitos por serem bebedores de cerveja, depois tiveram que decidir sobre coisas como a integração na União Europeia, problemas relacionados com a NATO, se apoiavam ou não um determinado governo. Ou seja, nós aqui podemos ser eleitos por qualquer causa, mas, por exemplo, quando somos confrontados com o morando da Troika, temos que ter uma posição sobre ele. Não é? E isso, que garantia é que os cidadãos que apoiaram alguém que foi eleito com base numa causa, que garantia é que eles têm de que ele os represente em questões fundamentais para a governabilidade do país da forma que eles entendem justa, não é? Ou seja, eu queria sinalar uma contradição que há entre, porque a causa, por mais legítima que seja, a representação parlamentar é, por definição, de largo espectro.
É uma questão totalmente pertinente, não é? E consideramos que é um dos pontos em que, de facto, o exercício da política deve evoluir a par da tecnologia e muitas outras coisas. Um representante que é eleito para uma causa e move-se por essa causa, tendo que decidir sobre outros pontos que não foram a priori sufragados pelo seu movimento, coloca uma questão numa plataforma online ou outro sistema que esteja e tem um plebiscito interno democrático, plenamente democrático. Portanto, consideramos que hoje em dia já há formas, consideramos impossível discutir a priori tudo de uma forma tenha valor e achamos que, de facto, os problemas políticos dos partidos são um pouco isso, são discussões um pouco teóricas a priori, e achamos que, a posteriori, é possível sufragar internamente dentro do movimento as questões que seja necessário votar em plenário.
Sim. Já agora uma pequeníssima referência.
Obrigado. Bom trabalho. Obrigado.
Bom trabalho.
É que realmente a discussão é muito interessante e apetece responder a absolutamente tudo e ficar aqui até, enfim, o tema não se esgotaria com toda a certeza até ao final do dia.
Mas deixa-me só, então, nós convidamos desde já as pessoas que estão presentes aqui no plenário para o próximo debate, já o fizemos um debate anteriormente. Para o próximo debate que viermos a fazer, portanto, para podermos alargar.
Naturalmente que sim. Naturalmente que sim. Eu só quero deixar aqui muito claro, e espero o ter sido. Eu acho que, por exemplo, no caso das petições, e quando as petições são aceitas, até apenas com uma única assinatura, porque fizeram oferecer aos 6 mil, o que é notável, até pela forma como a recolheram, e a velocidade com que o obtiveram, a verdade é que nós aqui também admitimos petições de uma só pessoa. E são petições que, do ponto de vista de conteúdo, são tão importantes como todas as outras e tratadas de igual forma. Pelo menos eu, sempre que sou relatora de uma petição, mesmo que seja apenas de uma só pessoa, acredito que a trato exatamente com a mesma deferência que trato das outras que têm 6 mil, 3 mil, são 2 mil quando vão a plenário, e esta de uma assinatura, 4 mil, esta de uma assinatura não vai a plenário. E isso é que é extremamente importante, é que é discutido na primeira comissão, é debatido e faz-nos refletir. Mesmo que faça refletir mais o relator do que talvez as outras pessoas, é indiferente. Muitas vezes acaba por motivar até iniciativas legislativas e por isso estejam certos de que isto vai ser objeto de discussão, pelo menos internamente. O relator com toda a certeza terá que pensar antes de a fazer, terá que a apresentar e nós teremos que a votar e neste caso teremos que a discutir em plenário. Portanto, o seu objetivo já foi cumprido, que é o gerar este espaço de reflexão no contexto da Assembleia da República. Portanto, quanto a isso, parece-me que foi eficaz a vossa iniciativa. Quanto ao facto do argumento que diz que para a imagem dos partidos seria benéfico, eu sou-lhe muito honesta. Perante o estado de instabilidade que nós estamos a viver atualmente, e olho que nós sentimos-lo de uma forma, talvez pode parecer estranho para vocês, mas se calhar muito mais próxima do que o cidadão comum, porque nós somos muitas vezes o repositório de muito dos sacrifícios que os portugueses neste momento estão a suportar, eu sinceramente agarro-me a princípios que tenho como muito caros e que sei que são princípios cada vez mais discutidos, até pelas circunstâncias em que nos encontramos, que é o princípio da confiança e da segurança jurídica, que não vou entrar aqui em discussão com vocês sobre, bom, acha que eles ainda estão a ser mantidos ou não. Há limites, nomeadamente no quadro da proporcionalidade, em matérias tão importantes como a questão da representatividade política, eu sempre defendi e continuo a defender que eu estou completamente de acordo, esta é uma discussão que, se não for feita agora, vai ser feita no futuro. Não tenho a mínima dúvida em relação a isso. O que eu tenho dúvida é em relação ao timing atual, de que essa discussão seja feita agora e até que a revisão constitucional incida sobre estas matérias. Vamos supor que, de facto, nós conseguiríamos avançar com uma revisão constitucional. Dentro em breve. Duvido. Mas vamos tu, porque eu própria também acho que a Constituição tem que ser revista, mas enfim, vocês sabem a posição do meu partido em relação a isso. Portanto, não vou entrar nestas matérias. Eu teria as máximas dúvidas em tocar na questão da representatividade agora, porque acho que deve exigir, e se pudermos, porque em relação a isso nós não temos limites temporais mandatados por compromissos externos, porque não temos, deve exigir da nossa parte o máximo de reflexão. O máximo. Porque tem a ver com o poder de soberania e tem a ver com a confiança e com a segurança. Em relação a tudo o resto, eu a única coisa que me comprometo aqui é em refletir. Em refletir sobre tudo aquilo que vocês disseram. Concordo com o que a Paula disse há pouco, de que os temas não são fechados, nem devem ser fechados. Acho que nós nos devemos adaptar, sim, mas devemos, à medida que nos vamos adaptar, devemos fazê-lo com o máximo de responsabilidade e sermos responsabilizados por isso. Acho que o argumento que foi aqui dado da questão da responsabilidade, e compreendi a forma como o rebateu, permita-me dizer que mesmo assim é diferente. Houve muito interessante o que disse, os atores políticos são sempre os mesmos. Tem toda a razão. Isso é uma coisa que deve ser discutida nos partidos. Não devem ser sempre os mesmos, deve haver, de facto, uma renovação e eu acho que até parte da crise da tal representatividade política passa exatamente por aí. Os partidos têm que se renovar porque é através da renovação que garantem a representatividade mutável da sociedade. Mas, enfim, isso aí cada partido que depois acaba por ser, a meu ver, penalizado por isso mesmo. Mas pronto. Em relação... eu tinha tanta coisa para dizer, mas, sinceramente, eu vejo que... O plebiscito democrático e via online... Eu sei que eu já não deveria ter esta posição, porque supostamente eu devia ser moderna nestas matérias e a forma como encaro as novas tecnologias, que acho que trouxeram coisas muito positivas, mas também as continuo a encarar com grande desconfiança. Isto porque vejo de tudo a acontecer através dessas novas tecnologias. Vejo inclusivamente verdadeiros julgamentos sumários, sem dó nem piedade, a acontecer na internet, até de alguma forma nada contribuindo para a credibilização da nossa democracia. Acho que se deve ter o máximo de cuidado. Mas, sabem bem o quão fácil é os perfis falsos na internet, enfim, houve recentemente um programa na televisão que até fez referência exatamente a isso e a forma como as pessoas são endeusadas ou crucificadas através muitas vezes de uma só pessoa que por sua vez domina um conjunto tremendo de perfis falsos nas mais variadas redes sociais. Como é que se consegue? O caminho tem que ser feito. Agora, como é que se consegue garantir a credibilização dessa assinatura e a representatividade dessa assinatura online? Acho que nós ainda estamos longe de o conseguir. Perdoa-me a sinceridade. Nós discutimos muito isso ao nível da proteção dos dados pessoais na primeira comissão e até a questão, quando foi posta ao nível da iniciativa legislativa de cidadãos, até da diminuição das assinaturas e a forma como as assinaturas são recolhidas ou não, por exemplo, vis-à-vis das petições, a questão de se ter que muitas vezes ir verificar face à importância do que está a ser apresentado, a credibilidade da mesma, ouvimos muita gente e de facto continua a haver dúvidas sobre essa mesma. Perdoem-me, estou-vos aqui a tornar público aquilo que já é discutido internamente.
Força. Ponto, se me permite, compreendo perfeitamente os seus receios e partilho, na medida em que as coisas têm que ser feitas com cautela. Só que queria dizer que as suas dúvidas em relação ao sistema de plebiscito online são as mesmas dúvidas dos cidadãos lá de fora em relação aos sistemas de plebiscito dentro dos partidos. Os cidadãos lá fora veem o sistema de plebiscito dentro dos partidos de decisão e de chegada ao poder.
Parlamentares?
Não, dentro dos partidos. Partidário. A forma como são feitas as listas partidárias, ou mesmo a forma como um partido chega a uma posição sobre um certo assunto. É visto como uma questão opaca, uma forma elitista e uma forma dominada por interesses que os cidadãos não têm conhecimento. Portanto, entre a manipulação que é feita online e a manipulação que é feita dentro dos partidos, não vemos, à partida, grandes diferenças.
Não necessariamente manipulação.
Sim. Como tomar posição sobre... Exatamente.
Não, que não temos disciplina de voto. Recentemente saiu até um artigo no jornal a dizer que, em relação à questão do álcool, da lei do álcool que irá ser votada, o CDS, os deputados do CDS não têm disciplina de voto. Porquê? Não se trata de uma matéria, de facto, que tenha sido discutida a nível de programa de governo, não existe uma posição assumida, mas o eleitor do CDS têm a noção da linha de conduta que poderá haver diferenças, atenção, mas têm à partida a noção da linha de conduta das posições que os deputados têm. Eu agora aqui não vos desvendo, mas têm essa noção.
Sim, certo.
Que de facto no caso do álcool é complicado, até não vos vou dizer mais, não é fácil, mas à partida... Porque tem um pendor muito liberal cada vez mais,
exato,
não é? Mas atenção.
Eu, pensando um pouco naquilo que acabou de referir, porque no fundo foi já um argumento que inclusivamente... Com certeza.
Eu só queria terminar por dar aqui algumas explicações. Eu penso que... eu não sei qual é a ideia que têm, como é que as pessoas chegam às listas para deputados aqui ao Parlamento. Eu vou-vos dar uma ideia de como é que eu cheguei às listas de deputada para o Parlamento, para perceberem que eu penso que poderá a vossa ideia, a ideia feita que têm sobre esse assunto, ser aplicável a alguns partidos políticos e até a alguns círculos eleitorais, mas o meu círculo eleitoral, a situação é escolhida desta forma. O partido tem sempre a prerrogativa de indicar o cabeça de lista para lá. E depois todos os outros deputados são escolhidos pelos vários conselhos, pela representação, quer-se uma representação com o máximo, abrangente o máximo do distrito, e cada um é escolhido dentro dos seus conselhos pelos seus órgãos, em plenários que fazemos com as pessoas que queiram participar e que vão dar a opinião sobre quem deve ser o nome que vai ser apresentado a candidato, e depois é levado ao distrito, não é? Uma reunião distrital. E é aprovado o nome, quase sempre, se for indicado por um espectro maioritário daquele concelho, para aquela lista. Eu sou de Águeda, sou eleita por Aveiro. Todos os meus colegas deputados, um é da Mialhada, outro é de Águeda, outro é de Santa Maria da Feira, outro é de São João da Madeira, outro é de Aveiro e outro é de Lavra das Meias. não puderam, os outros estavam para baixo, e Espinho, que é o nosso líder parlamentar, peço imensa desculpa por ter esquecido dele, ele não me vai perdoar, mas pronto. E Espinho, portanto, como
pode... aproveitar politicamente.
Aproveita. E como vê, eu não vejo que isto seja... Eu não fui uma pessoa que tivesse estado a fazer nada na carreira política. Andei lá naquelas lutas académicas, porque estava em 80 em Coimbra e tal, e fui até fui numa lista contra... Havia uma lista da JSD na altura... muito bem, muito bonita e tal. E eu fui numa outra, que também éramos todos da JST, mas até fomos conhecidos pelos piratas, porque era pronto, não éramos bem alinhados ali. E foi o meu percurso. Eu depois vim trabalhar, montei o meu escritório, sou advogada, fui gerir uma empresa que era do meu pai, estava a gerir a empresa quando me foram lá convidar para deputada. Como vê, eu era uma gestora, estava na minha vida normal. Não estava lá no partido, nem meu pai, quando eu larguei as fraldas, disse, olha, agora vais para um partido político se queres chegar a uma coisa... Nem sequer me passou pela cabeça ser deputada, para ser franca. Eu critiquei sempre, de alguma forma, o carreirismo político e a escolha de alguns deputados dessa forma. E depois telefonaram-me a dizer, andaste sempre a criticar, agora vais tu. E disse, vou mesmo. Pronto, foi assim que isto se passou. Portanto, como pode ver... Eu não me revejo muito nessas críticas que faz, aliás, até às vezes fico um bocadinho desconfortável com elas, porque eu também lhe digo uma coisa, que eram preciso mais pessoas, como eu, que depois eles foram votar contra o casamento, quer dizer, eu votei tudo a favor, e portanto houve ali... Nós não temos essa disciplina de voto. No PSD nós não temos disciplina de voto para duas ou três matérias, é preciso que fique claro. Nós votamos depois consoante a nossa consciência. Nunca ninguém me fez nenhuma perseguição ou me disse nada em relação a isso. Eu tenho as minhas opiniões e não abdico delas. Depois, se me quiserem mandar embora, mandem-me embora. Eu também penso que é um bocadinho a própria postura com que uma pessoa está aqui, a independência com que uma pessoa está aqui, e esta ideia peregrina, na minha opinião, de que nós temos de ter deputados a tempo inteiro, não podemos ter aqui a meio tempo, temos uma posição, acho um disparate, porque acho que ainda potencia mais esta coisa de se andar ali no carreirismo. Acho que uma pessoa que vem de uma profissão e que vem da sociedade civil e vem do seu trabalho é útil, muito útil. Não temos alguns tiques, não temos algumas situações daquelas que estão habituadas a fazer um percurso desde muito cedo e nunca saíram daquele percurso e daqueles cargos do que o partido proporcionou, mas somos muito úteis, porque fazemos alguma diferença até na forma como colocamos as coisas, porque não temos algumas preocupações, entre aspas, que outros têm. E, portanto, eu acho que os partidos também podem fazer esse percurso. Se quiserem, podem-no fazer. E esta vossa reflexão pode ajudar, de facto, os partidos a recrutarem as suas pessoas de uma forma diferente. E se calhar, se os senhores fossem para uma estrutura destas, para um partido com o qual se identificassem mais ou menos, a gente não se identifica a 100% com tudo, como deve calcular, com os quais se identificassem mais ou menos, poderiam fazer a mudança dentro do próprio sistema. Esta é, na minha opinião, se conseguimos ou não, eu também tento. Eu também tento, eu faço o meu percurso. Eu entendo que os partidos se devem modernizar, devem ser mais abertos à sociedade, devem ser mais transparentes, as pessoas devem perceber como é que as coisas acontecem dentro dos partidos, porque não temos nada a esconder. Eu não tenho nada a esconder sobre a forma como cheguei aqui. Absolutamente nada. Nenhum problema. Agora, e penso que a maioria, e que ninguém devia ter, e se calhar as pessoas percebiam melhor. Se calhar, se for à minha zona em Aveiro, as pessoas sabem quem eu sou, votaram em mim, vão à minha casa, pedem-me coisas, entregam-me coisas, fazem-me pedidos concretos de dificuldades. Eu acho que é assim um deputado. E isso não significa que, se eu viesse num movimento independente, fizesse isso. Porque, por vezes, os movimentos independentes também têm uma coisa, é que as pessoas representam-se a si próprias. E não têm também uma... E têm que representar o conjunto da sua população. E têm que se envolver ali. E eu já venho de associações de IPSS e de associações de associativismo que fiz parte, por uma questão de simpatia e de gostar das causas. E as pessoas têm que fazer também... Há percursos que as pessoas podem fazer. E com certeza que serão chamadas a participar politicamente se entenderem que elas são úteis. Que deve ter sido o que entenderam da minha pessoa, não sei se já se arrependeram. Mas na altura foi o que entenderam, que eu se calhar seria...
Estou eu arrependida.
Que seria útil para este efeito. E eu faço aquilo que posso melhor, dentro das minhas convicções e dentro daquilo, das matérias que eu sei, que eu domino e que penso que posso dar os meus contributos. e que neste momento são matérias muito complicadas. E pronto, e peço desculpa do meu informalismo a contar isto, mas eu acho que também era útil saberem como é que nós aparecemos aqui. Pronto, não foi geração espontânea, nem foi inseminação artificial, foi, olha, eu fui assim como lhe contei.
Para encerrarmos então, se alguém quer...
Muito rapidamente, antes de mais quero agradecer novamente a vossa simpatia, de todos os presentes e dos agora ausentes. Gostava apenas de dizer que de facto não tinha ideia nenhuma feita, portanto agora já tenho uma ideia feita por si, felizmente. Congratulo-a pelo facto de, entretanto, de sentir claramente feliz também com aquilo que faz, e isso é muito importante. Como disse muito bem, aliás, e pegando um pouco nas palavras da senhora deputada, já ouvi, e no último mês, pelo menos umas 5 vezes que eu tivesse contado há cerca de 5 minutos, a palavra o eleitor do meu partido. O eleitor do meu partido, eu, por exemplo, neste momento não posso considerar um eleitor de um partido, no sentido em que, se nós formos pensar assim, então existe um eleitor tipo de cada um dos partidos, então há 4 ou 5 eleitores em Portugal, ou tipos de eleitores. Lá está. Mas depois, aí já estamos, no fundo, um pouco a falar, se quiser, de dimensões, e estamos, no fundo, a avaliar. Se quiser, aquilo que eu, entretanto, coloco da minha parte é que eu, de facto, não quero, e como deve ter percebido, e aliás todas as pessoas que de alguma forma estiveram aqui têm um percurso que não é partidário, e aliás neste momento inclusivamente estamos os três entretanto fora das suas funções, entretanto aqui convosco, no fundo também exercer cidadania, e é um pouco nesse sentido que entretanto estamos, portanto vontade não nos falta, simplesmente não estamos num partido ou numa estrutura, precisamente porque não o pretendemos. Queremos ter a liberdade, entretanto, poder exercer de forma ainda mais eficaz ou eficiente, dentro de um movimento ou dentro de algo, a nossa liberdade enquanto cidadãos. Portanto, isto sem desprimor e sem problema ou sem prejuízo, era isto que eu, entretanto, queria dizer, de que os partidos façam o seu percurso. Outra questão que eu, entretanto, devo dizer, em relação ao facto de haver um plano ou um programa de governo amplo ou um programa de governo mais fechado, sabe que há algo que eu acho que há já algum tempo que perdeu o seu valor numa votação, nomeadamente numa votação nesta casa, que é a abstenção. Neste momento, a abstenção, que no fundo deve, na minha opinião, ou pode de alguma forma também refletir uma não tomada de posição, e só por si uma não tomada de posição pode partir exatamente disso mesmo, ou seja, de não querer tomar uma tomada de posição, é em si também uma tomada de posição. Exatamente. Então, nesse sentido, também não vejo que muito mal venha ao mundo pelo facto de haver programas governamentais, por exemplo, de um partido eventual que venha a ser criado do mar, ou da dinamização do mar, ou um partido das novas tecnologias, que entretanto se pretende. Diga. Claro que sim, mas neste momento só se estão a ser, as abstenções neste momento são sobretudo a ser utilizadas para viabilizar ou inviabilizar iniciativas, e não tanto para exercer exatamente a sua própria função. É apenas nesse sentido, ou seja, para a manifestação de uma opinião. Exatamente, é isso mesmo. E, essencialmente... Pronto. Questão essencial que eu, no fundo, queria passar, antes de passar a palavra final para os meus colegas, é que, de facto, eu, enquanto cidadão, pretendo avançar cada vez mais com... aliás, sou atento e pretendo, entretanto, trabalhar cada vez mais para um desenvolvimento de trabalho político, mas não necessariamente partidário. É necessário que, entretanto, eu e outras pessoas como eu, porque neste momento vivemos numa cidade mais informada, numa cidade mais interventiva e com uma velocidade, devido também às novas tecnologias, mais eficiente, e por isso mesmo precisamos criar os espaços, os fóruns, não só para a discussão, mas de facto para que a intervenção esteja facilitada. Nesse sentido, os partidos têm, com certeza, um papel muito importante, não só internamente e na discussão interna, mas também no reflexo externo. Porque existe, e neste momento acho que existe um propósito grande, que é no fundo aproximar estas duas realidades, que no fundo são os partidos e, se quiserem, uma dita sociedade civil, se é que podemos qualificá-la assim, claro que isto no fundo tem de ocorrer, esta atração, esta aproximação tem de ocorrer nos dois sentidos. Muito obrigado.
Eu queria só dizer muito rapidamente que, em relação à reformulação dentro dos partidos, a regeneração dos partidos é importantíssimo. E referir que convidámos o João Nogueira Santos, que é um dos líderes do movimento Cidadãos aos Partidos, e que é um dos mais recentes candidatos à liderança do seu partido. E convidámo-lo a estar presente no debate que já organizámos, no dia 10 de janeiro, e ele expôs exatamente as suas motivações e a premissa desse movimento Cidadãos aos Partidos, que tem o mesmo fim que nós, que é maior participação dos cidadãos na causa pública, mas tem meios diferentes, obviamente, os deles através dos partidos, o nosso fora. E queria dizer que, face ao alheamento dos cidadãos em geral, da sociedade civil em relação aos partidos, que penso que é algo que estamos todos de acordo, pronto, nesse ponto acho que estamos todos de acordo, que há de facto um divórcio, achamos mais utópico mudar o espectro político dentro dos partidos do que fora. É porque, de facto, achamos que há muitas pessoas válidas, há muitas pessoas com opiniões diferentes que dariam um benefício muito grande à causa pública, que não estão interessadas em pertencer aos partidos. E essa é a razão porque achamos, de facto, que deve haver uma alternativa. Peço desculpa.
Eu não tenho mais nada a acrescentar, é só agradecer ao deputado Hugo Roque e aos deputados que estiveram presentes e aos partidos que estiveram presentes, e ter pena que não tenha havido unanimidade da presença em termos partidários aqui na discussão. Mas pronto, agradecer a quem esteve presente. Agradecer a quem esteve presente, aos deputados que estiveram presentes, aos partidos que estiveram presentes. E, obviamente, colocar-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que seja necessário, para qualquer situação posterior. E, obviamente, reiteramos o convite para o próximo evento que organizarmos e contamos com a vossa presença.
E o convite?
O último foi no ISCS, em dezembro, dia 10 de dezembro, e ficou na altura pensado um novo debate, e quando o mesmo acontecer, nós iremos...
Informem, enviem um e-mail e só se não puder é que não estarei. Deixe-me só terminar.
O hotel Municipal está marcado. O hotel Municipal está lá uma.
Agradecer, dizer-vos que dar conta de que fico, acho que ficou bem patente a forma como estes assuntos são para nós realmente muito interessantes, e julgo que perceberam facilmente que esta é uma matéria que nós refletimos constantemente, a forma de chamar as pessoas à participação, de envolver os cidadãos nas iniciativas legislativas e na discussão política ou partidária também. E deixem-me terminar, dizer-vos, além de vos agradecer, ô Sr. Deputado, terminar a dizer o seguinte, que creiam, mas creiam mesmo, que nenhum dos senhores é mais livre no vosso pensamento de qualquer um de nós por fazer parte de um partido. Porque essa é a chave de toda esta discussão. É que muitas vezes se julga ou se entende que aqueles que estão fora dos partidos conseguem ser ou são mais livres do ponto de vista do raciocínio e do pensamento do que aqueles que estão engajados nos partidos. Não é verdade. Eu sinto-me tão livre como qualquer um dos meus amigos e das minhas amigas que hoje aqui estiveram. Obrigado também. Tá.